Olá, bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, dando atenção para as negociações com o boi gordo. Vamos lá para o Mato Grosso do Sul, onde está o Rafael Gratão, diretor da Associação Mato Grossense de Novilho Precoce. Vamos saber como andam as negociações para o boi gordo por lá, como estão os preços e quais são as tendências aí na perspectiva da produção do produtor. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana começando aí com uma certa pressão nas cotações em relação à semana passada. Rafael, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado pela participação. A gente observa essa semana uma pressão dos frigoríficos. Perante a semana passada, um aumento pequeno, leve, que ele conseguiu estender um pouquinho mais essa escala. Mas a gente observa essa semana também, devido a isso, não tá tendo muito negócio. O negócio está bem frio, bem devagar, e também a gente tem que atentar que essa semana o produtor está muito focado no seu trabalho interno, na sua vacinação, na sua campanha, em preparar sua mão de obra, preparar a vacina, preparar a estrutura da fazenda, e ele deixa um pouco de lado essa questão de comercialização. Então ele hoje tem em mãos essa dedicação a preparar seu trabalho de gado, e outra é a baixa do preço do frigorífico. Então a gente observa que não está tendo muita comercialização. E também observa que não é por causa disso que uma boi vem a subir semana que vem. A gente não pode deixar de lembrar que nós estamos começando, terminando a safra, estamos começando a safra, onde tem uma grande produção de bezerro de animais gordos e começa a amarelar o pasto, a passar um pouquinho a melhor qualidade do pasto, a época de melhor qualidade do pasto. Então, normalmente, acontece uma maior oferta de animais.
Tá, então vamos entender direitinho. Semana passada... Teve mais venda, mais participação, porque o preço melhorou, Rafael?
Isso, a gente sentiu uma melhora de R$1 a R$2 na semana passada, e o frigorífico conseguiu comprar um pouquinho mais, estender um pouquinho a sua escala aí, coisa de 10 dias, uma semana, 15 dias, mais ou menos. De 10 a 15 dias,
No Mato Grosso do Sul. De 10 a 15 dias as escalas. Daí agora começou a semana pressionando a cotação.
Aí eles tentaram pressionar. Uhum. E é um movimento normal do frigorífico. Tá. Que agora entra a maior oferta de gado e eles tentam pressionar o preço para comprar melhor, para ter uma melhor margem.
Daí,
o produtor também. Eles tentam vender um pouquinho.
Daí o produtor saiu da venda porque, enfim, não gostou do preço que... para o preço que baixou, mas também teve esse movimento de vacinação que tradicionalmente reduz aí a oferta nesse período, certo?
Isso. No começo do mês, né, da vacinação, nos primeiros 15 dias, o produtor está atento a vacinar, a vacinar os bezerros, a ver o que, que ele tem de animal gordo. Então, normalmente, tem uma queda na oferta, tanto de bezerro como de boi gordo, de animais prontos.
E só para a gente entender, saiu da semana passada de um patamar de preço?
De mais ou menos R$131.
R$131
com 30 dias.
E a semana está começando com que oferta, Rafael?
R$129 com 30 dias.
Perdeu aí pelo menos uns R$2 por arroba.
Em média R$1, porque existe uns produtores que recebem um pouquinho a mais, outros recebem um pouquinho a menos. Então, na média, vamos colocar hoje falando R$139, vai passar a pagar R$130, na média, né? Tendo preços maiores e menores, né?
Mas daí não está tendo comercialização. Parou, travou a comercialização.
O que a gente percebe é que está bem lento. Eles não estão conseguindo mais comprar.
Tá.
Mas a gente não pode deixar de lembrar a questão da vacinação, a questão do produtor se dedicar à sua atividade, mais a manejo, a traçar as metas agora para a entrada da seca, a questão de introduzir uma ração ou não, introduzir um proteico ou não, e vender toda a sua produção, segurar um pouco. Tudo isso hoje o produtor está pensando, está analisando, né?
Entendi. E qual é a expectativa de vocês? Essa pressão, ela tende a continuar? O produtor vai se ver obrigado a ter que desfazer dos animais aí do pasto, Rafael? Ou tem condição ainda de segurar por algum tempo esses animais?
Há duas semanas atrás, eu achei uma chuva geral muito boa no Mato Grosso do Sul, na região nossa, do Centro-Oeste. E semana passada também choveu em quase todas as regiões. Então, o produtor está numa condição boa, não precisa apavorar para vender seus animais. É claro que tem produtor dentro, fora dessa condição, e a maioria dos produtores estão nessa condição porque choveu no geral. Então não tem uma necessidade rápida de vender os animais. Eu acho que tende a eles continuar segurando um pouquinho mais, e o mercado tende a ser firme, com tendência a baixar, devido ao início da safra, né? Ao amarelamento do capim, mas com a chuva alongou mais um pouco esse amarelamento do capim, né? Se estendeu mais um pouquinho esse período que o produtor pode segurar os animais na fazenda, né?
Mas pelo menos o quê? Uns 15 dias, 20 dias ou mais?
Estendeu mais uns 20 dias aí. Se der outra chuvinha, outra garoinha. Inclusive, hoje eu tive notícia aqui na cidade de Bonito, choveu hoje cedo. Então, às vezes tem algumas chuvas esparsas, né? Algumas chuvas em algumas regiões, que o produtor continua tendo um capim bom e segurando esse boi. E ele está engordando, está dando resultado ainda para o produtor, né?
Então, você acredita que a estratégia do produtor vai continuar sendo essa de gerenciar a oferta e se frigorífico oferecer mais um pouquinho, ele vende um pouquinho, enfim, vai tentando colocar essa oferta de maneira compassada no mercado, pelo menos até quando ele conseguir.
Isso é muito bom, porque a gente sabe que a gente não tem uma demanda da carne, né? Não está tendo uma demanda excessiva, não aumentou a demanda, o preço da carne no atacado também está se mantendo estável. Então, se o produtor consegue segurar um pouco, o frigorífico também não compra muito e o mercado consome pouco, isso tem um equilíbrio e a rouba não venha a cair, né, despencar. E nem a margem do frigorífico venha a despencar. Então, esse mercado equilibrado, eu acho que é um cenário bom para todos os elos da cadeia, né?
Muito bem. Agora, Rafael, se daqui 20 dias se confirmar esse pasto mais ruim aí para os animais... podemos ter uma pressão de oferta muito grande, tem muito animal represado, ou os negócios estão saindo, não existe tanto animal assim em estoque, vamos dizer assim, para quando efetivamente começar a entressafra?
Nós não podemos afirmar se tem muito animal represado. A gente pensa que não existe muito animal represado, mas, historicamente, nessa época do ano, onde começa a estar terminando a safra, muitos produtores escoam seus animais, entendeu? É um limite de escoamento. Então, até o final do mês, até junho, existe uma grande oferta historicamente. Então, isso nada impede esse ano ser diferente.
Entendi.
Mas a gente pensa que vai ter, sim, uma maior oferta e a tendência da roupa é abaixar. Não muito, abaixar levemente, R$1, R$2, para depois, no final da seca, onde falta animais gordos, ele vinha subir um pouquinho.
Eu te perguntei porque teve o agravante aí da Operação Carne Fraca, que acabou deixando aí pelo menos 2 semanas de comercialização bem travada, né?
Isso. Teve 2 semanas bem travada e teve vários frigoríficos que fecharam essa produção, né? E aí não teve essa comercialização de carne. Só que a chuva foi muito boa e o produtor conseguiu segurar os animais na fazenda e vem escoando devagarmente, né?
Entendi. Essa chuva tá... Desculpa, pode continuar.
Tudo o cenário em volta, você vê, o Banco do Brasil conseguiu jogar as dívidas um ano para frente. O mercado não está consumindo devido à carne fraca e devido à atual situação que o Brasil vem passando, né? E o produtor está recebendo uma chuva boa. Então, essas condições estão fazendo com que o mercado se equilibre. Então, a gente não pode afirmar, como historicamente acontece, uma grande oferta. Agora, não pode afirmar isso. Mas os relatos, assim, o que foi enumerado dos anos atrás é que esse período é um período de grande oferta. Só que a gente não pode falar, não, vai existir uma grande oferta, arroba baixa R$8. Eu acho que isso é muito difícil a gente afirmar isso. Né? Eu acredito que vai aumentar a oferta gradativamente, conforme a arroba vem baixando gradualmente. E a gente tem que ficar de olho no consumo. Hoje eu vi uma notícia do Valor Econômico, que ele fala que nos primeiros 3 meses do ano foi muito bom para os grandes varejistas. Isso é um ótimo sinal. Quer dizer que a economia vem se recuperando e a gente pode ter uma recuperação de consumo aí no final do ano, o que faz com que a arroba se mantenha, pelo menos se mantenha, e já é uma boa notícia para o produtor rural.
Sem dúvida nenhuma. Uma situação, então... Um pouco melhor, pelo menos a expectativa está aí no mercado, vamos ver se ela se confirma, né, Rafael?
Isso, vamos ver se ela se confirma e se mantém, né? Vamos esperar os próximos números dos próximos 3 meses e ir de olho no consumo, no como estão os varejistas, para a gente traçar a nossa estratégia dentro da fazenda, né? Se realmente a gente confirmar que a roupa vai cair, que vai ter uma grande oferta, vendo os números, o produtor que se calçou na bolsa fazendo put, ele é um produtor que está mais tranquilo hoje. E o produtor que não tem essa opção, não consegue fazer isso ainda no seu sistema de trabalho, não tem problema nenhum. Ele começa a escoar essa produção de forma que ele precise ou de forma estrategicamente, para ele pelo menos garantir o lucro dele, que é o que ele já gastou, né, de custo, para custear esse boi hoje que ele está quase pronto, né, ou já está pronto.
E esse boi, nessa casa aí dos R$ 129, R$ 130, remunera o produtor, Rafael, aí no Mato Grosso do Sul?
Então, depende muito do sistema de produção do produtor. Cada produtor tem uma conta. Na média, hoje, com o incremento do fundo rural, o lucro do produtor está muito pequeno. Em muitos casos, está negativo.
É, né?
Porque o fundo rural foi uma coisa que ele entrou muito forte no lucro, porque ele incide sobre o faturamento bruto do produtor, né? Então, o produtor ele tem que se atentar a essa conta. Hoje, uma conta simples de alguns associados nossos, o boi está fechando a roupa de 128, 125, que é o que o cliente está pagando hoje. Então, ele está trabalhando uma margem zero, né?
Entendi. Se continuar caindo, então, daí já começa a ficar complicada a situação, né?
É. Aí a situação melhora um pouco com a reposição de ouro, que tem que caiu, né? Que está precisando muito abaixo do ano passado, e ele consegue repondo, ele consegue entrar num novo ciclo um pouquinho melhor.
Ah, tá.
Tendo para frente a nossa visão de otimista, né? Que vai melhorar o ano que vem, que vai aumentar o consumo.
E aproveitando para comprar uma reposição mais barata.
Mais barata e excessivo. E não só a reposição, a questão do milho, né? O milho tá, a tendência é de queda, e o milho é um grande insumo, né, da pecuária, e ele estando em queda, a compra do produtor começa a melhorar um pouquinho, né? A reposição mais barata, o milho mais barato, e um otimismo para 2018, 2019, isso aí dá uma motivação, uma energia do produtor positiva, né? Uma energia positiva dele, né?
O negócio então é fazer conta, né, Rafael?
Isso, o negócio é a gente olhar internamente, chegar um número nosso e ficar atento ao mercado, né? Participando de associação, de entidade, e para tomar decisão. Né? A gente vê muitos produtores acelerando esse animal caro que está em estoque e já finalizando ele e começando um novo ciclo. Né? Isso é muito real, tem isso muito grande na associação. Os produtores estão vendo que o novo bezerro está comprando para matar daqui um ano e meio, pode vir a ser um bom negócio, né?
E pela experiência de vocês na associação, é uma estratégia interessante essa, Rafael?
É uma estratégia interessante desde que cada um saiba da sua realidade. Pode ser interessante para uns e pode não ser para outros. Mas, no geral, a maioria dos produtores hoje estão com estoque caro e a rouba não está remunerando esse estoque. Estoque mais custo. Entendeu? Então, a pessoa tem que entender a sua conta para daí chegar a uma conclusão. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei a conta de cada produtor, né?
Mas a ideia é eliminar esse estoque que está caro, já fazer uma reposição mais barata e esperar para que os custos realmente fiquem menores para uma demanda mais agressiva ou mais forte até o final do ano, certo?
Isso. É se preparar para a oportunidade que pode chegar. Então, quem hoje tem uma conta bem feita, está vendo que o estoque está negativo, ainda mais com o fundo rural, essa pessoa hoje conseguir acelerar essa engorda, aproveitar o milho um pouco mais barato e já entregar e fazer uma reposição boa, barata, e ele está preparado para uma oportunidade ou um otimismo no mercado. A gente pode dar um exemplo assim, em 2018 aumente em 10% o consumo da habitação do Brasil. Esse produtor que está com um animal já reposto mais barato, está comprando milho, que tá mostrando que vai ser um milho mais barato, ele está preparado para ele faturar uma margem maior, uma margem que ele consiga reformar sua cerca, reformar seu pasto, arrumar a casa dos seus funcionários, contratar um novo funcionário, fazer uma nova variação que está fazendo, uma integração lavoura-pecuária, ou engordar uma fêmea, se ele engorda seu macho, ele aduga um pasto. Ele tem a capacidade de ter mais animais na sua fazenda e engordar também um outro segmento, que é uma fêmea, que ele pode estar engordando só macho.
Muito bem. Fica aí, então, a dica para que o produtor se prepare para um possível bom momento que pode vir aí na produção pecuária. Rafael Gratão, obrigado por enquanto pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alessandro. Um abraço a todos aí.
Abraço para você, Rafael. Rafael Gratão é diretor da Associação Sul-Mato-Grossense de Novilho Precoce. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações na BMF, Mercado Futuro para o Boi Gordo. A gente vê aí o maio trabalhando de forma negativa, perda de 0,07% a R$ 135,65. O junho, R$ 135,00, uma queda de 0,16%. Os demais vencimentos sem alteração nas cotações, sem negócios na manhã de hoje. Deixa eu passar para vocês também o indicador Esalq BMF medido pelo CPE, o indicador R$ 137,70, ontem recuou 0,22%, segundo o levantamento do CPE. R$ 137,70, média dos negócios no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem Notícias Sertanejas com Pedro de Alcântara. Você pode mandar a sua participação através do nosso WhatsApp, é o 19 99948 2240. Repetindo então, 19 99948 2240, tá certo? Participe com a gente e aproveite esse momento de entretenimento durante o seu almoço. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações para você.